No programa da Cotriel desse final de semana, está aqui no estúdio conosco o assessor de grãos e fomento da Cotriel, Cristiano Corazza. O Cristiano vai falar conosco acerca das lavouras em toda a região de abrangência da cooperativa e também vamos falar a respeito, então, um pouco das tardes de campo de soja, os dias de campo de soja que vão ocorrer nos meses de fevereiro e março nas unidades da cooperativa. Bom, Cristiano, antes de começar a falar a respeito de estágio de lavouras, a gente tem que recuperar um pouco, né? Para que também o nosso ouvinte entenda sobre o perfil das lavouras aqui dos nossos associados da região. A gente sabe, né, conversando com técnicos e também ouvindo associados e produtores, a gente sabe, né, tem produtores que plantaram no cedo e no tarde. Predominantemente, o nosso associado da Cotriel, ele plantou as lavouras de soja na época mais cedo ou na época mais tarde? Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer novamente tá vindo nesse meio de comunicação e tá comunicando os nossos associados, nossos ouvintes aí, né, participando de um programa. E, Roger, hoje praticamente não se fala em outra coisa a não ser, né, a questão da estiagem, né? E como você falou, é muito regionalizado, né? E a gente teve passando essa semana em algumas unidades, fizemos todo o percurso aí onde está localizada nossas unidades e a gente pôde ver cenários bem distintos, né? Cenários que o produtor ainda não conseguiu semear, né? E cenários que tem sojas aí já em maturação, né? Claro, com perdas aí bem significativas, né? Mas o que a gente viu também, Roger, e conversando com os nossos técnicos, nossos assessores e gerentes de unidades que estão lá na ponta, estão mais em contato com o produtor, é difícil até apontar, né? É difícil apontar uma perda, né? Existem perdas grandes, existem locais que praticamente não existe perda, né? Dependendo muito onde pegou as chuvas, né? Porque foi muito manchado, né? Nós temos regiões ali que fica no pé da serra ali, Sobradinho, Tigre, Estrela Velha, né? Que está um pouquinho melhor do que a nossa região aqui, que é a região mais no sul, né? Que teve umas pancadas de chuvas a mais, né? Mas o que está nos animando por um outro lado, Roger, que em todas as nossas regiões, tá, depois dessas duas chuvas que deram aí nesses 15 dias, que foram bons volumes de chuva, né, que você mesmo divulga aí praticamente diariamente aí nas nossas redes sociais, nos nossos sites, né, é que o soja está tendo um comportamento bem interessante, está reagindo bem, né, e a gente contabiliza aí que talvez até alguns números que estão sendo levantados até melhorem, né, se o tempo permanecer, claro, de agora para frente com chuvas aí regulares, né? E a gente percebeu também o pessoal tá entrando para fazer as primeiras aplicações, né? Que acabou, né, com essa estiagem atrasando, fazendo as aplicações de fungicida, inseticida, enfim, foliares, né? E como eu falei, em algumas regiões até alguns produtores plantando, né? Principalmente a região de Pantano Grande, alguns em Capão do Valo também, plantando e alguns replantando, né? Devido a essa questão climática. Mas assim, Roger, a cooperativa ela está dando o apoio, a gente tem os nossos técnicos do campo avaliando, conversando com o produtor, né? A gente está procurando informação até nos próximos meses, nos próximos dias, a questão do clima vai ser assim, vai ser assado, procurando se informar, né? Mas como os próprios meteorologistas falam, um ano de clima neutro é bem complicado, né? Porque não existe um fenômeno, então fica mais difícil prever, né, o clima de como ele vai ser. Eles conseguem prever, né, as chuvas aí 5, 6 dias, né? E às vezes nem o volume, né, acaba sendo significativo, né? Nessas, às vezes está prevendo 20 milímetros, dá 40, às vezes prevê 10, não dá chuva, né? Mas a gente está tentando passar para o nosso associado da melhor maneira possível, né? Até para que a gente ajude ele agora nesse manejo, nessas aplicações, ó, da melhor maneira possível, né? Tentando munir ele para que ele faça, né, a aplicação certinha, no momento certo, para tentar minimizar esse efeito que já teve com a seca na cultura da soja.
E Cristiano, você, né, veio lá de Pantano Grande, veio vindo, né? Então, como disse, visualizou todos os cenários a respeito das lavouras de soja. E agora, essa chuva desta semana, ela praticamente emparelhou, como o produtor diz, o que estava faltando em termos de desenvolvimento da soja. Ela estava precisando, essa chuva ela era crucial para se definir o que a soja vai ter aqui para frente. Essa análise que você, conversando com os técnicos, agrônomos e gerentes das unidades, deu para ter depois da precipitação dessa semana?
Roger, como eu te falei antes, é cedo ainda, mas a soja, e até respondendo uma parte da pergunta que você perguntou antes, né? Grande parte dela foi plantada um pouco mais tarde devido àquele excesso de chuva ali no início de novembro. Então, essa soja que foi plantada mais tarde, que representa aí de 85% a 90% em grande parte da nossa região, né? Ela tem ainda um potencial que ela está desenvolvendo agora vegetativo, botando mais entre nós, mais folhas, né? Aumentando de porte, né? Ela tem um potencial ainda bem significativo, né? Como eu falei, não vamos se precipitar e começar a falar de números de perda, se é 20, se é 30, se é 50, né? A gente tem que fazer o acompanhamento, porque muita dessas sojas aí que foi plantado após 15 de novembro, né? E dependendo, claro, do cultivar, dependendo do local onde ela está, ela ainda tem um potencial grande, né, de produção, correndo o clima agora, de agora para frente, tudo certinho, né? E a gente crê que esse clima vai ocorrer, né? Vai regularizar as chuvas, né? A gente vem, como eu falei, a gente vem monitorando o tempo, né? Que as chuvas vão ser um pouco abaixo, um pouquinho abaixo da média, mas que vão ser regulares, né? No próximo período. Então, assim, os colegas das unidades, eles estão otimistas também, né? A soja está recuperando bem. A soja, ela é uma planta até que razoavelmente resistente, né? Porque a gente compara o milho com a soja, né? O milho com 20 dias de estiagem já estava mostrando perdas significativas, né? A soja praticamente com 20 dias de estiagem praticamente não se nota, né? É claro, a nossa estiagem média aí foi de 45, 50 dias em alguns locais, né? Então, foi um negócio um pouco fora da curva daquilo que a gente vinha aí nos últimos 6, 7 anos, né? Mas assim, Roger, resumindo, a gente tá otimista. A gente pensa que o clima vai ocorrer bem de agora em diante, né? E o que a gente tem que fazer, o nosso departamento técnico, nossos produtores, é tentar, né, errar menos possível de agora em diante, né? Para tentar minimizar esse efeito, né? Porque se a soja já teve o estresse da estiagem e a gente vou tirar o pé, não vou usar o fungicida, vou usar um fungicida mais barato, vou aumentar meu intervalo de aplicação, isso pode ser um tiro no pé, né? Talvez vá perder mais ainda, né? Porque a gente tem informação também, Roger, e a informação de hoje, né, que já tem alerta de ferrugem, né? Não achamos focos na nossa região ainda, né? Mas agora com a umidade, a temperatura agora, nos próximos 15 dias, o produtor pode observar que ela vai ficar um pouquinho mais amena, né? Em torno aí, no máximo 30 graus, as noites vão ser aí de 18, 20 graus, é um clima muito favorável à doença, né? E associado à umidade, então, tem que entrar nessas lavouras, quem ainda não entrou, o mais rápido possível, né? Tem muitas lavouras já em floração, né? Embora o soja pequeno, mas já em floração, então temos que proteger, né, essas lavouras para minimizar as possíveis perdas que a gente já tem da seca.
Cristiano, a gente tem que falar do milho depois, mas gente, aproveitando o gancho que você trouxe aqui a respeito de ferrugem e também de estágio de desenvolvimento da soja, esse ano é bem um cenário diferente em relação ao ano passado. Cada ano é um ano e não é um chavão, é uma constatação mesmo. E esse ano a gente tem que dizer também que a semente que foi plantada adequadamente, a semente que tinha um bom vigor, um bom peso de mil sementes, ela também está se sobressaindo todas as lavouras. A gente tem percebido que as lavouras com estágio mais baixo são as que foram plantadas mais no cedo, as que foram plantadas mais no tarde até estão resistindo. Então, a própria questão da semente, o produtor entendeu que ele tinha que investir no básico de tudo, um bom plantio e numa boa semente também, né?
Roger, uma coisa, que nem você falou um chavão, eu vou falar um também, né? Uma coisa liga a outra, né? Se eu não tenho uma boa semente, se eu não tenho um bom fertilizante, se eu não tenho um bom tratamento de semente, se eu não tenho uma boa semeadora que vai fazer uma distribuição boa, né? Pode chover 800, 900 mil milímetros no ciclo da soja, que não vai adiantar. É, então, assim, se a gente lembrar da safra 18-19, que a gente teve um problema de implantação, não era só problema de semente, mas foi problema climático também, né? Esse ano a gente já teve uma condição um pouco mais... Um pouco melhor, né? Claro, tivemos aqueles 15 dias de bastante chuva ali em novembro, que, se não me engano, foi em torno de 300 milímetros, 350 milímetros, depende da região, né? Onde o produtor entendeu, não, ó, tem previsão de chuva, eu não vou semear minha soja, porque vai vir as trombas d'água e eu vou perder planta, ou vou ter que replantar minha lavoura, né? Então, assim, ó, o nosso produtor, ele está muito tecnificado, ele está muito antenado a essas coisas, né? Então, ele, não, ó, vai chover, eu vou parar, teve aquele plantiozinho aí em final de outubro, né, onde mais ou menos uns 10 a 15% da região plantou, e depois o produtor veio a plantar no período seguinte, onde conseguimos uma implantação muito interessante, né, das nossas lavouras, comparando com os últimos dois anos praticamente, né, Roger? E com certeza, uma qualidade de semente boa, uma semente com alta germinação, alto vigor, um tratamento adequado com inseticida, com fungicida adequado, com enraizante, se for o caso, né, essa lavoura tem muito mais chance de ter sucesso, né? Sendo ela no cedo, sendo ela no tarde, ou até em condições às vezes adversas, né? Se eu plantar uma semente com vigor, vamos dar um exemplo de 90% de vigor, mesmo eu tendo uma condição um pouco mais adversa, a minha chance de ter uma stand de planta adequada é muito maior do que usar uma semente com 60, 70 de vigor, né? Então isso o produtor já sabe, né? Nós temos o nosso laboratório aqui, aproveitando, acho que temos que salientar também, né? As meninas que trabalham ali fazem um belo trabalho, né? A gente recebe, Roger, mais de 2 mil análises por ano, tanto de produtores da cooperativa quanto de produtores aí da região. Tem gente aí de longe que traz as análises para a gente fazer, né? E a gente sabe da importância, né, desse trabalho delas, porque é o trabalho delas que está refletindo no campo, é o trabalho do laboratório da cooperativa que está refletindo lá no campo, né? Se a gente não tiver um trabalho adequado e não passar o que realmente é naquelas amostras, né, a gente acaba podendo até prejudicar o campo. E a gente vê cada vez mais a importância disso, né? A importância de ter um insumo de qualidade, aí volta a falar, não é só semente, de ter um insumo de qualidade, de se antenar para a condição climática da aplicação, de fazer um fungicida de qualidade, né, também nos momentos certos, né? Então, isso é um conjunto de coisas, como eu falei no início, é um conjunto de coisas que, se você errar num elo dessa cadeia, você pode estar prejudicando aí, perdendo grande parte da sua lavoura.
Estou conversando com o assessor de grãos de fomento da Cotriel, Cristiano Coraza. Bom, Cristiano, a gente tem que falar, né? Na nossa região aqui, nós não temos uma tradição muito de plantar milho, região do Centro-Serra, Rui do Tigre, Sobradinho, que mais tem tradição de plantar milho. Já dá para estimar algum número para o milho, ou também se tem que aguardar o fim do ciclo, se tem que também ter todo esse cuidado em se analisar números, a exemplo do que a gente estava falando aqui antes da soja?
Roger, o caso do milho, ele está um pouco mais claro que o da soja, né? O milho, grande parte dele já está, se não foi feito silagem, já está sendo colhido ou vai ser colhido nos próximos dias, né? A nossa região, se a gente fizer um paralelo com a região noroeste do estado, que a gente estava até falando em off aqui antes, né, Roger? A região noroeste lá planta milho em início de agosto, né? Devido ao frio, que lá a altitude é mais baixa. A maior parte do nosso milho aqui é plantado de finalzinho aí de agosto para até ali por 15 de setembro, né? E mesmo sendo uma área pequena, né, a gente estima em torno de 8 a 10 mil hectares dentro da abrangência da Cotriel, né? E o milho teve uma queda, uma quebra grande, né, Roger? A gente estimou, claro, algumas unidades mais, outras menos, a gente fez um levantamento dentro do nosso grupo técnico, né, de 70%, né, de quebra, né? Alguns locais, como eu te falei, bem maior do que isso, chegando a quase 100%, né? E outros locais menos, né, dependendo do cultivar e dependendo, né, do período que o produtor conseguiu fazer a semeadura, né? Principalmente a nossa maior parte é a silagem, né? Então não é a perda só do milho, né? A gente tem que ver, é a perda de produção de leite, né? Também é que a gente que acaba aí caindo 30, 40% também, né? E baixando a renda, né, Roger? Acho que a gente tem que ficar bem ciente disso, né? E os municípios da nossa região estão ligados nisso, que também tem uma bacia leiteira grande, Alto Alegre, pega Campos Borges, Espumoso, né? Os municípios mais ao sul também. Né? Então, não é só a perda do milho, é a perda de, por consequência, né, dessa produção, desse alimento, né, que é muito importante. E a cooperativa já vem trabalhando e fomentando isso há muito tempo.
Bom, Cristiano, a gente tem que também dizer para o produtor que todas as providências são necessárias. E a Cotriel está do lado do produtor preocupada, mas o produtor que se planejou também, né, desde lá de trás do pacote de troca de insumos por grãos, ele foi bastante importante. Então o produtor já sabe o seu custo. Então ele tem que estar com os pés no chão e não é um ciclo, né? 2012 foi o último ano que nós tivemos um cenário tão parecido, então são 7 anos. Nos últimos 7 anos nós temos tido uma safra, então o produtor não pode desanimar. Ele tem que estar de olho na lavoura, procurando o seu técnico e seguindo o seu planejamento. Não pode sair fora do planejamento, pois é fundamental que ele esteja sempre ciente de que a safra é feita de ciclos e esse é um ciclo que se vai passar e que se tem que seguir em frente, né?
Exato, Roger. Eu acho que essa tua colocação é um resumo do que a gente está falando aí, né? As duas últimas grandes secas, né? Foi lá 2004 e 2005, que a gente teve uma perda aí 2004 e 2005 em torno aí de 70, 75% da safra. Depois veio 2011 e 2012, né? Que até eu tenho esses números, até eu lembro do número, foi 35% de perda no geral dentro da nossa área de abrangência. E a gente vem aí de 7 anos de safras razoavelmente boas, né? Claro, com algumas exceções, né? Sempre a região mais ao sul, que historicamente chove menos, né? Então, teve algumas exceções em alguns anos que teve uma perda, mas não tão significativa quanto dessas últimas secas que a gente falou e de agora que está acontecendo, né, Roger? Mas, assim, isso é qualquer profissão, né, Roger? A profissão hoje do agricultor, ela é uma profissão, ela está se profissionalizando cada vez mais, né? E a gente tem que fazer, como a gente chama, um lastro, né, Roger? Se preparar, porque, assim, sempre vai ter anos de vacas magras, né, entre aspas, né? Sempre vai ter. Então a gente tem que estar preparado, que a gente não vai ficar a vida inteira colhendo bem, com custos de produção baixos, enfim, né? Isso acontece, são ciclos, né? Acontece no verão, acontece no inverno, acontece aqui no Rio Grande do Sul, acontece em outros estados também, né? E o produtor tem que estar preparado. E como a gente falou, você mesmo colocou agora, né? Não adianta a gente querer baixar um custo, às vezes, no meio da safra, né? Que às vezes eu vou tirar um fungicida, vou tirar um inseticida, vou investir menos na minha lavoura, que eu acabo perdendo mais ainda, né? A gente sabe que o custo de produção é elevado, a gente sabe que o produtor tem compromissos, né? A gente vive nesse meio, a gente sabe, mas a gente tem que manter o nosso planejamento. Claro, pode ter ajustes? Pode, com certeza pode, né? Por isso que existe a nossa área técnica, né? A nossa área comercial está aí para ajudar o produtor nesse sentido, né? Mas o que a gente tem que fazer, Roger, eu acho que para a gente encerrar, a gente tem que pensar, é positivo, a gente tem que pensar para frente, né? Se a safra vai ser comprometida, aliás, ela já foi comprometida uma parte, né? A gente tem que pensar que a gente tem inverno, a gente tem a próxima safra, né? E a cooperativa, ela é parceira do produtor. Você falou na questão do pacote, né? Já é tradicional dentro da cooperativa, né? Para que ajude o produtor a conhecer melhor o seu custo de produção, comprometer um valor que não é tão alto, né? Tentar otimizar, né, esse valor dentro daqueles insumos que ele pega ali, para que a gente consiga, né, no campo expressar em produção, expressar em valor econômico, que é o final, que é o que o produtor deseja.
E entra dentro dessa parceria, né, Cristiano? Mais uma vez, as tradicionais tardes de campo, os dias de campo de soja, todas as unidades da cooperativa. Claro, né, diante desse cenário todo, se pode aprender algo e ter novas tendências e também aquele contato direto com o representante da empresa e também com o técnico da cooperativa, se conversar de uma forma diferente, num dia diferente, e que já se pode começar a fazer essa questão de planejamento para a próxima safra também, né?
Exato, Roger, a gente vai para o, se não me engano, o quinto ano já consecutivo nesse modelo de dia de campo, e a adesão dele está cada vez maior, né? A gente tenta sempre inovar, as empresas, nossas parceiras, tanto de fertilizante quanto de químicos e foliares, né? Trazendo tecnologias diferentes, né? A gente trazendo cultivares, que o produtor gosta muito de ver cultivares também, né? E esse ano o produtor vai ver bastante materiais novos nos nossos campos, né? Infelizmente, Roger, a gente não vai conseguir fazer o dia de campo em todas as unidades, né? Devido à estiagem, né? Então, Pantano Grande e Capão do Valo e Campos Borges, a gente não conseguiu viabilizar as áreas, mas a gente vai ter nos outros 10 locais, né? Então, o produtor que daqui a pouco está perto de alguma outra unidade que vai ter esses dias de campo, que vão começar a ser divulgados aí nos próximos dias, né? Ele pode se, de posse dessas datas, de posse dos horários, ele pode se fazer presente, claro, nesses dias de campo, e vai ser muito bem recebido e vai ver coisas boas aí, tendências para a próxima safra aí, para se planejar também, né? Se quiser daqui a pouco um material novo, um insumo diferente, lançamentos, enfim, a gente vai estar mostrando e recebendo com o maior carinho possível o nosso produtor.
Obrigado. Conversei com o assessor de grãos fomento da Cotrial, Cristiano Coraza, falando do cenário das lavouras e dos dias de campo da Cotrial.